Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff teve início com um clima tenso no Congresso Nacional. A estratégia eleitoral equivocada do Vale Tudo, a qual desqualificou adversários e os tratou como inimigos, deixou como sequela um ambiente de terra arrasada em que o diálogo com a oposição tornou-se impossível. Na relação com o Congresso Nacional, o governo preferiu fomentar a cisão de partidos de sua base de sustentação em uma tentativa de dividir para governar. O ambiente de discórdia instaurado serviu apenas para unir contra o governo os opositores antes divididos. Todo esse descompasso decorrente da estratégia eleitoral e da relação com a base dividida, potencializado pelos escândalos das investigações no âmbito do Lava Jato, somou-se à urgente necessidade de reverter os desequilíbrios crescentes no setor elétrico e na Petrobras, bem como reduzir o elevado déficit fiscal por trás das pedaladas. A necessidade de uma forte ação corretiva nos preços da energia e dos combustíveis, bem como a adaptação dos programas sociais à realidade orçamentária, fizeram a popularidade da presidente despencar junto com o nível de emprego e arrecadação. Todos esses acontecimentos levaram à situação de isolamento da presidente, ampliado pela percepção da sociedade de que fora enganada sobre a real situação da economia durante o processo eleitoral. Assim, a população passou a reivindicar o cumprimento do programa ilusório que lhe fora vendido durante a campanha eleitoral. A partir daí, o programa de ajuste promovido pelo ministro Levy e, posteriormente, pelo ministro Barbosa, tornou-se indefensável pela maioria do Congresso Nacional, assim como nas ruas. Diante de uma dívida pública que cresce explosivamente, o conflito político aprofundou a paralisia decisória que impede o país de enfrentar os seus problemas econômicos. O risco que corremos agora aqui é o de nada ser feito. O afastamento da presidente abre caminhos para a retomada do diálogo entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional, indispensável para aprovar as medidas que permitirão a retomada do crescimento e, consequentemente, do emprego. No entanto, é ilusório pensar que o novo governo, ao assumir, no atual contexto político, terá respaldo para amplas mudanças no ambiente econômico. Os erros na condução da política econômica, o aparelhamento e o inchaço da máquina pública, a gestão temerária das finanças públicas, o individualismo decisório e as disseminadas práticas não republicanas mostram que há espaços para avanço, embora não no ritmo esperado pela sociedade. O novo governo terá que ser pragmático e mostrar logo resultados, escolhendo entre as muitas reformas que o país precisa, aquelas de maior chances de aprovação no Congresso e que possam estancar a trajetória perversa da economia. Encerro as minhas palavras reproduzindo aqui as palavras de Celso Mink, no estado de São Paulo. Abre aspas. O novo governante deve ser mais do que um gestor. O gestor, por mais competente que seja, decide apenas o que fazer. O líder motiva as pessoas a desejarem o que precisa ser feito. Sem liderança, não é possível promover a unidade nacional capaz de acelerar as mudanças que precisam acontecer para a retomada do crescimento e da paz social no país. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada pela presença de Vossa Excelência.